Bom, nós estamos fazendo um pequeno parênteses, né, na nossa história de Amazias. Estamos falando sobre essa questão de Deus visitar os pecados dos pais nos filhos, como é que fica essa questão da justiça de Deus, os caminhos de Deus. E isso aqui nós vimos na última aula. Alguns aspectos de como Deus age e de como nós podemos entender essa questão de Deus passar, de Deus visitar os pecados dos pais nos filhos. E, na verdade, nós só tocamos nesse segundo ponto aqui, que é a transmissão de pais para filhos. Nós estamos tentando mostrar que, quando Deus fala de visitar os pecados dos pais nos filhos, na verdade, ele está falando mais sobre a questão de aliança e do acúmulo de maldade nas gerações, e mais de uma forma coletiva. Agora, existe realmente uma transmissão de pais para filhos. Nós estamos querendo entender assim: Deus vai castigar os filhos por causa dos pais? Ele fala claramente que não. Então, como é que fica essa aparente incoerência? Mas já falamos sobre esses pontos aqui, então hoje nós vamos ficar um pouco mais, nós vamos nos debruçar um pouquinho mais nessa questão de como fica a questão de realmente transmitir não só pecados, mas aspectos, escravidão. Existe uma frase que acho que todo mundo conhece, foi muito falado em alguns tempos atrás, acho que até hoje, que é maldição hereditária, né? Então, a transmissão de aspectos que aconteceram numa geração que trazem consequências na outra, e especialmente agora na nova aliança, como é que fica isso, né? Então, agora nós vamos, esse segundo ponto, né, que nós vamos agora falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Eu queria começar em Ezequiel capítulo 18, porque já fizemos referência, tem Ezequiel 18 e tem Ezequiel 33. Os dois capítulos falam bastante sobre, sobre essa questão de Deus não castiga os filhos por causa dos pais. E, aliás, foi esse ponto que iniciou nosso estudo, porque nós vimos que Amazias, né, ele executou juízo contra os assassinos do pai dele, não matou os filhos dos assassinos. Então, isso é um aspecto que Deus ensina na sua lei, que os filhos não são culpados dos pecados pelos pecados dos pais, e nem os pais pelos filhos. Ezequiel 18, nós não vamos ler todo esse texto, mas o capítulo inteiro fala sobre isso, né? Inclusive usa essa expressão no versículo 2, ele fala assim: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Então isso não é uma frase que Deus ensinou, isso não é um provérbio ou uma verdade divina, isso é um provérbio que eles tinham e que Deus está falando. Isso não é verdade, isso não procede e não é para vocês falarem isso mais, né? Versículo 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais direis este provérbio em Israel, pois todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Aí ele começa, né? Não vou ler, é um pouquinho extenso, mas ele começa a fazer uma lista, versículo 5. Sendo o homem justo, fazendo juízo e justiça. Aí enumera todas as coisas que Deus considera como importantes, né? Não seguir idolatria, não oprimir ninguém, no versículo 7, não cobrar juros abusivos, no versículo 8, e assim por diante. Então tem uma lista de coisas que Deus considera como importantes, e uma das coisas que nós precisamos, que é sempre difícil a gente entender, principalmente à luz da nova aliança, é que Deus é um Deus perdoador. Mas baseado no que Deus perdoa? Deus simplesmente fala assim, ah, tá bom, eu resolvi cancelar a dívida. Nós temos até parábolas de Jesus que ele fala sobre isso. Ele fala sobre, depois talvez eu volte a essa parábola, mas tem uma parábola muito forte em Mateus 18, que Pedro, né, aquela ocasião que Pedro chega para Jesus e achando que ele vai ganhar um elogio, né? Isso é minha avaliação, né? Mas ele chega para Jesus achando assim, não, eu vou falar uma coisa muito legal. Jesus vai falar assim, ó, nossa, você falou uma coisa muito boa, Pedro. Aí Pedro chega para Jesus e fala assim, Jesus, quantas vezes que a gente deve perdoar? Umas 7 vezes. Nossa, 7 vezes é muito. Né? Ele achando que Jesus fala assim, é, Pedro, olha, 7 vezes. Jesus fala assim, não, você está louco, Pedro. É 70 vezes 7. Então, assim, Pedro achou assim, Pedro fez um negócio assim que, assim, no máximo da generosidade, eu vou perdoar uma pessoa 7 vezes. Olha que coração bom que eu tenho, mestre. Eu vou perdoar uma pessoa 7 vezes. Jesus falou assim, que é isso? A medida da nova aliança é 70 vezes 7. E não está claro no texto, mas algumas pessoas interpretam que essa quantidade de perdão é por dia. E aí fizeram uma conta, né, quantas horas, máximo, sei lá, 16 horas acordaram no dia, fizeram uma conta lá que é de 2 em 2 minutos. Né, de 2 em 2 minutos você tem que perdoar. Né, e se for o mesmo erro, gente, é fora da nossa capacidade imaginar uma pessoa perdoar tantas vezes a mesma coisa. Mas na parábola, Jesus conta o seguinte, ele fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi acertar contas com seus servos. Então, isso, na nossa visão, a gente pensa, não, eu sou salvo por Jesus, eu não tenho que prestar contas. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala assim, todos nós prestaremos contas diante do trono de Cristo. Então, ele fala, o reino de Deus é semelhante a um homem que foi acertar contas. Então, vai ter um dia de acerto de contas. Isso não está falando de ímpios, está falando dos servos desse Senhor que representa Deus. Então, vai ter um acerto de contas. É lógico que uma parábola é uma história, então nem todos os detalhes são aplicáveis. Mas dentro dessa, assim, a ideia que eu quero falar com vocês, assim, sobre essa questão de perdão. Nós vamos voltar nisso no final aqui. Mas Deus fala, então, que tinha um servo, um dos servos dele, tinha uma dívidazinha com o Senhor, que era apenas de 10 mil talentos. As pessoas fazem uns cálculos para transferir isso em dinheiro nosso, dá milhões e milhões de moeda nossa, né? Assim, é muito dinheiro. É uma dívida impagável, porque se você transformar talentos e denários e o salário de uma pessoa naquela época, assim, ele podia trabalhar o resto da vida que ele nunca conseguiria pagar essa dívida. Então, ele tinha uma dívida de 10 mil talentos, impagável. Agora, a reação do Senhor, porque todo mundo conhece essa parábola, todo mundo sabe que o objetivo principal da parábola é mostrar que Deus perdoou, o Senhor, né, perdoou a esse servo uma dívida enorme, enorme, impagável, e simplesmente perdoou. Ele perdoou aquela dívida. E depois, esse mesmo sujeito perdoado, livre, que escapou de uma dívida impagável, ele foi cobrar uma dívida pequenininha de um conservo dele. E a maneira como ele havia pedido misericórdia do Senhor, o conservo dele fez a mesma coisa. Por favor, tenha misericórdia, eu vou tentar pagar, eu não estou negando, não estou querendo dar calote, eu quero pagar a minha dívida, né? E eram as mesmas palavras, os mesmos termos que esse que tinha uma dívida enorme, o jeito que ele falou com o Senhor foi o mesmo jeito que o colega dele falou com ele. Só que ele não usou de misericórdia com o colega dele e botou o conservo dele na cadeia. Né? Isso acontecia, né? Eu lembro, se você pode ler histórias, não exatamente na Idade Média, ou até mais recente, as pessoas eram presas por causa de dívidas. E eu nunca entendi a lógica da justiça, a lógica do cara que põe uma pessoa na cadeia por causa de uma dívida, porque se ele não paga, não está pagando quando ele está livre, como é que ele vai pagar na prisão, né? Mas enfim, eles colocavam na cadeia por causa da dívida. E aí o Senhor ficou muito irado quando soube disso e revogou o perdão dele. Então, o objetivo principal da parábola é para mostrar isso, né? É, você é perdoado, a dívida que você tem com Deus não tem comparação com qualquer dívida que qualquer um de nós tenha um com o outro. Ok? Todo mundo sabe disso. Qualquer mal que alguém tenha feito para você, qualquer coisa, pior atrocidade, pior injustiça que alguém na sua família, um amigo, traição, qualquer coisa que alguém tenha feito com você, que você acha que não tem perdão, vocês estão entendendo? Qualquer coisa, qualquer dívida nossa, um para com o outro, não tem comparação com a dívida que nós temos com Deus. E o perdão da nossa dívida com Deus significa que nós devemos ter essa atitude, porque primeiro porque é muito maior, a nossa dívida com Deus é muito maior. Então, por que nós não vamos perdoar? E como a oração que Jesus ensinou, né? Perdoe as nossas dívidas assim como Deus vai perdoar as nossas dívidas assim como, quer dizer, na mesma medida, no mesmo padrão, do jeito que nós perdoamos os outros, nós seremos perdoados por Deus. Então, isso até é uma outra área que a gente não pode entrar muito, mas assim, essa questão de perdão é muito complexa. Mas voltando à parábola, tem uma parte que eu queria chamar a atenção que não é muito, geralmente não é muito notado. Que é a seguinte, no início da parábola, quando fala, um reino de Deus é semelhante a um senhor que foi acertar contas. Então, primeira coisa, vai ter um acerto de contas. Segunda coisa, quando o senhor viu que esse indivíduo devia tinha toda essa dívida enorme com ele, a reação imediata do senhor não foi... Ah, mas ele é um servo meu, ele é uma pessoa que sempre me serviu. A parábola não explica se isso aqui é de alguém que já é convertido, assim, não, a parábola não faz essas aplicações, mas é um servo. O reino de Deus é semelhante a um senhor que tinha servos. Nós somos servos de Deus, então ele vem acertar contas conosco. Tem várias parábolas que falam sobre acerto de contas, tem a parábola dos talentos. Então tem essa história de acerto de contas, percorre várias histórias e vários ensinamentos. Então vai ter um acerto de contas, mas a surpresa não é só aí. Quando o Senhor observa que tem essa grande dívida, o que ele faz? Ele condena. Ele condena, fala assim, essa dívida é uma dívida que precisa ser paga. E esse servo que não pagou a dívida, ele vai ser colocado na prisão. E até assim, a prisão tem, a descrição da prisão tem a ideia de inferno, porque assim, vai ser torturado, uma coisa assim de sofrimento. E aí o servo se coloca de joelhos e pede misericórdia. Ele se arrepende, ele busca graça e misericórdia diante de Deus. Diante disso que o Senhor fala, tá bom, então eu perdoo a sua dívida, ok? Então eu queria que essa parábola ficasse, depois a gente vai voltando assim, eu acho que essa parábola fala muito conosco sobre, não só sobre o perdão. Uma coisa que nós precisamos ver, que eu quero trazer isso aqui para o contexto da Nova Aliança, é que nós não podemos entender a graça de Deus sem entender a justiça de Deus. Nós não temos condições de entender o quanto Cristo fez por nós, quanto que Cristo pagou por nós, sem entender que realmente havia uma dívida muito séria, e isso não é uma coisa simples, não é uma coisa assim que Deus simplesmente fala assim, ah, tá bom, deixa para lá. Eu sou muito bom, eu não vou levar em consideração esses pecados. A justiça de Deus sempre tem algo, tem um fundamento. A justiça, o perdão de Deus, não é um perdão solto, que é capricho, que ele resolve perdoar alguns e não perdoa outros. Correto, gente? Deus não é um Deus que faz acepção de pessoas. Deus não é um Deus que, né, quando você pensa assim na dívida, na justiça de Deus, eu posso fazer assim, fica mais fácil, porque a gente, nós temos algumas pessoas têm uma autoimagem muito ruim, mas mesmo as pessoas que têm autoimagem ruim não têm a imagem que Deus tem de nós. Por pior que seja a nossa autoestima, a nossa autoimagem, assim, a gente não consegue ver o nosso pecado, a nossa dívida com Deus do jeito que Deus vê. E nós sempre temos uma ideia assim, eu tenho pecados na minha vida, mas tem gente muito pior. E aí a gente vai pensar em Hitler, em Stalin, assim, tem gente pior do que eu, né? Tem essas pessoas que a gente vê nas notícias, né? Essas pessoas que cometem crimes assim, que sai todo dia, assim, é só você sintonizar determinados canais que você pode ver crimes direto, não param, né? Toda hora, todo dia tem crimes hediondos, né? Então, a gente pensa, eu não faço coisas assim, eu não sou tão ruim. Ou a gente olha para irmãos nossos na fé, né? Eu não faço coisas como fulano ou fulana, né? Mas a comparação não é com os outros. A comparação é com o padrão de Deus. E Deus tem um padrão e ele tem uma justiça que, usando esses casos extremos, como é que Deus simplesmente perdoa uma pessoa que tirou a vida, que estragou famílias, que deixou pessoas arrasadas? Como é que fica o perdão? Não tem justiça? Não tem algo que precisa ser retribuído? Então, esse é um assunto... Não, mas Jesus pagou toda a nossa dívida. Sim, mas a Bíblia tem muita coisa para falar sobre isso e a gente precisa entender essa questão da justiça de Deus um pouco melhor, ok? Mas para entendermos o que Deus faz por nós na Nova Aliança, nós temos todo o Velho Testamento, que é muito mais extenso do que o Novo e que explica a justiça de Deus. E quando Paulo, por exemplo, que é o autor principal no Novo Testamento, que vai explanar como é que a lei mudou, como é que a Nova Aliança mudou o contexto da lei, o próprio Jesus disse, eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir a justiça de Deus. Então, a gente tem assim, a função da lei, que é muito importante para a gente entender o que, que Deus precisa fazer, como é que Deus lida com a questão das nossas injustiças, ok? Então, quando nós pensamos em perdão, nós precisamos realmente levar em consideração essas coisas. Ok, voltando para Ezequiel 18, então ele fala, até o versículo 9, ele está dando uma lista de todas as coisas boas que o indivíduo justo, ele vai falar de três gerações aqui, nesse capítulo. Vai falar de três gerações. Então, a primeira geração é um indivíduo que faz tudo certo. Ele fala assim, se a pessoa é justa, e aí ele enumera as coisas. Ele não tem idolatria, ele não tem infidelidade com a sua esposa, ele pratica a misericórdia, não oprime o próximo, etc, etc. Então, ele vai fazendo a lista de todas as coisas que Deus valoriza na vida de uma pessoa. E aí, ele fala assim, essa pessoa, versículo 9, se ele andar nos meus caminhos, ele vai viver. Esse aqui é o regime do Antigo Testamento. Você cumpre a lei, você é justificado. Você não cumpre a lei, você não é justificado. Sabemos que na Nova Aliança tem uma outra maneira de chegarmos à justiça. Mas é importante, antes de falar sobre isso, a gente entender. Deus valoriza a justiça, ok? Mas aí no versículo 10, fala assim, mas se ele gerar um filho que faz tudo ao contrário, o filho vai ser beneficiado por causa do pai ter sido justo? Então ele enumera Agora ele vai, versículo 11, 12, 13, ele vai falando que o filho do cara justo fez tudo ao contrário. Ele teve um bom exemplo, ele teve um bom ensinamento, ele teve um pai que mostrou o caminho certo, mas o filho não seguiu pelo caminho certo. Eu estou dando esse embasamento porque nós vamos falar agora que realmente existe uma transmissão de pais para filhos. Pais bons, muitas vezes, a maioria das vezes, principalmente na nova aliança que nós temos recursos em Deus para criar nossos filhos no caminho de Deus, então os pais podem e devem tomar posse das promessas e crer que os seus filhos andarão nos mesmos caminhos. E isso é algo que nós temos em toda a Bíblia, que é o propósito de Deus de uma geração passar para outra. Deus não está interessado, embora a justiça de cada um, Deus vai cobrar de cada um, né? Cada um, cada geração é responsável por seus erros, mas existe realmente a transmissão. Gerações boas costumam gerar outra geração boa. Uma geração ruim costuma gerar uma geração ruim. Isso é comum, isso é o caminho mais natural. Mas não é necessário. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui, é que existe uma transmissão de geração para geração, mas isso não é uma coisa obrigatória, nem no Velho Testamento. Deus está falando aqui, um pai pode ser excelente e ele pode gerar uma segunda geração ruim. Então, isso pode acontecer e nós sabemos disso. Tem pastores, tem pessoas muito corretas diante de Deus que os filhos não seguem nos seus caminhos. Ou alguns seguem e outros não. Então, é possível quebrar a sequência de uma geração boa. Ok? É possível. E aí ele está falando, versículo 13, se ele fizer tudo isso, ele não viverá, porque fez todas essas abominações, certamente será morto. Então, cada geração, cada filho, cada pessoa é responsável diante de Deus pelas coisas que faz. Okay? Isso aqui é bem óbvio, mas tenha um pouquinho de paciência, porque eu estou querendo lançar um alicerce para as nossas conclusões. E aí no versículo 14, ele começa uma terceira geração. Então nós temos um pai bom, um filho ruim, e agora vem o neto. Mas se ele, o filho ruim, gerar um filho que veja... Agora, preste atenção aqui, ó. Aqui tem uma chave muito importante. O filho, o neto, né, do primeiro, o filho, como é que ele quebrou a sequência? O pai bom gerou um filho ruim. Então, o filho ruim já quebrou a sequência que ele deveria ter trazido uma sequência boa. Ele quebrou. Agora, o filho do filho ruim vai quebrar de novo. Como é que ele quebra? Olha aqui o versículo 14. Se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e vendo-os não cometer coisas semelhantes, aí vai fazer toda a lista de novo. Então, o filho, o neto, né, o filho do filho ruim, ele vê as coisas erradas. Então, gente, isso aqui é Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos mais recursos ainda. Mas eu queria que vocês vissem que diante de Deus, nós temos, tem muitas coisas boas sendo ensinadas sobre quebra de gerações, não é tudo errado, mas tem coisas ruins também, tem coisas que no meio de muitos ensinamentos, às vezes tem alguns desvios. Então nós queremos encontrar a linha de Deus, o que Deus fala, e nunca é simples, nunca é um mais, assim, para Deus um mais um é dois, mas assim, nunca é tão simples, tão matemático. Eu quero que vocês vejam que existem fatores complexos em tudo isso, ok? Então, mas aqui nós temos que mesmo no Velho Testamento é possível quebrar, não tem obrigatoriedade, nós não precisamos aceitar que porque meu pai foi ruim, minha mãe ou meus antepassados, porque eu tenho uma geração, porque tem maldições, porque tem coisas ruins que aconteceram, eu sou fadado a viver debaixo de maldição, ok? Isso é muito importante a gente entender. Nós não somos obrigados, isso mesmo, eu queria que vocês vissem isso aqui no Antigo Testamento, porque mesmo no Antigo Testamento, você tem possibilidade de mudar essa história. E é por isso, como já tenho enfatizado nas outras aulas, é por isso que Deus fala, eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira ou quarta geração, porque, na verdade, ele está esperando a terceira ou quarta, ou, em alguns casos, a décima, décima quinta geração, porque ele está dando chance para que os filhos vejam o que foi de errado. E a grande pergunta que nós temos, que é uma pergunta legítima, mas a grande pergunta que a gente tem, quantas gerações, quantos milhões de pessoas vivem em países islâmicos, budistas, hinduístas, etc., com muita escuridão na África, quantas pessoas aprendem uma coisa ruim dos pais, continuam essa maldição, como que Deus vai julgar? Como que Deus vai julgar? Ele não vai contar para nós, pelo menos por enquanto. Talvez um dia ele conte. Ele não vai contar todas as, né, todos os critérios, como é que ele julga. Mas ele deu conhecimento suficiente para a gente saber que ele não faz injustiça. E diz, no primeiro capítulo do Evangelho de João, que Jesus, que aquele Verbo que estava com Deus, que era Deus, que veio ao mundo como homem, mas ele já era, antes de se tornar homem em carne, ele já era a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vocês estão lembrando disso? Todo homem que vem ao mundo tem uma luz. Então, eu sei que essa luz, muitas vezes nós mesmos não seguimos essa luz, e é muito difícil imaginar como que alguém sozinho recebe uma luz suficiente para mudar, mas nós temos exemplos. Nós temos muitos exemplos de pessoas. Deus quer usar a gente para ir aos perdidos e contar. Mas muitas e muitas vezes nós temos centenas, se não milhares de testemunhos de pessoas nos países islâmicos e indígenas, povos primitivos, que receberam uma luz de Deus sem ninguém ter falado. Então, é possível alguém olhar para a situação em que está vivendo uma pessoa que nasceu nas trevas, uma pessoa que nasceu aqui no Brasil em situações de favela, em situações de opressão, sem pai, jogado na rua. É possível. A luz de Deus vem e alguém pode falar assim, eu não quero ficar nessas trevas. É possível isso. É possível alguém olhar para os pecados do pai ou os pecados da nossa geração. É possível alguém dizer, eu não quero viver nisso, isso aqui. Tem uma luz dentro de mim que fala, isso está errado. Isso está errado. Então, nós precisamos começar com esse princípio que Deus nos dá luz interior para a gente sentir isso aqui é errado, isso aqui é injusto, não é certo fazer o que nós estamos fazendo. Aí eu só queria terminar versículo 25. Eu só queria dizer essa pergunta, queria falar duas coisas sobre essa pergunta, porque Deus está explicando aqui, em Ezequiel, ele está explicando como que ele age. E ele está dizendo, o filho não paga pelos pecados do pai. O filho tem chance de ver que o que o pai está fazendo é errado. Então, tem uma luz, tem uma consciência, tem algo que Deus plantou em nosso coração, no coração de todas as pessoas, que diz, isso é errado, eu sei que é errado. Nós podemos progressivamente apagar essa luz. Nós podemos nos acostumar com a maldade. Nós podemos achar que na nossa sociedade todo mundo dá propina para o guarda para não ser multado. Nós podemos nos acostumar com coisas erradas. Nós podemos sonegar nosso imposto de renda. Eu estou querendo dizer assim, é muito fácil a gente ter uma consciência para os outros. É muito fácil a gente olhar para os nossos governantes e dizer o nosso país, não só governantes, né? Todas as esferas, assim, nós estamos vivendo uma situação no nosso país, mas não é só no Brasil. Né? Vocês viram que o escândalo dos esportes aí pegou todos os países, aí, FIFA, assim, tá tudo podre. A extensão da maldade é muito grande. Ele está achando alguma coisa engraçada. A extensão da maldade é muito grande. Então nós estamos ficando chocados. Vocês estão ficando chocados? Se não estiverem, tem uma coisa muito errada conosco. Tem algo muito errado se nós não vemos a maldade. Mas eu queria desafiar, tenho falado isso continuamente. Nós precisamos ficar chocados com a nossa maldade. Porque nós estamos acostumados a esse mesmo tipo de corrupção no nível menor. Nós achamos que nós podemos exigir coisas especiais para nós. O que está acontecendo na política? As pessoas estão querendo algo especial, porque fazem parte do partido, porque fazem parte do governo, porque não sei o quê. Estão querendo coisas especiais, mas a gente também sempre quer uma coisa especial. Nós estamos chocados com a nossa maldade? Então, essa luz que Deus deu a todo homem que vem ao mundo, e especialmente nós que nascemos de novo, devemos ter uma luz muito mais acesa, muito mais ativada. Essa luz precisa ficar chocada, precisa nos acusar, precisa acender com sinal de alerta, por causa das coisas ruins que nós fazemos, que é comum, que se tornou uma coisa comum na nossa sociedade. Então, quando chega no versículo 25, ele diz o seguinte: mas vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo. Que pergunta que é essa aqui? É a pergunta que, às vezes, nós não fazemos. Às vezes, as pessoas que duvidam de Deus, que duvidam das escrituras, como que vocês podem seguir um Deus que manda matar crianças? Como que pode ter, como é que Deus faz essas coisas? Como é que Deus permite tanta maldade e não faz nada? Então nós temos muitas perguntas. Às vezes, não somos nós que estamos fazendo a pergunta, mas nós não sabemos como responder. Mas eu diria, nós precisamos fazer a pergunta. Não a pergunta de quem está colocando Deus no banco dos réus, mas a pergunta que quer saber. Então, Deus está falando através do profeta Ezequiel. Ele está falando que ele está gastando um tempo. Deus tem todo o tempo do mundo, mas Deus não desperdiça palavras. Deus não fala, e no capítulo 33 ele fala tudo isso aqui de novo, um pouquinho diferente, mas ele acaba falando isso de novo. O que eu entendo disso? Que Deus acha bom quando nós perguntamos. Ele diz, mas vocês falam que o meu caminho não é justo, mas ele está explicando, por que eu faço assim? E ele está mostrando, o meu caminho é justo sim, Senhor. Então, essa pergunta é a pergunta que está por trás de tudo que nós estamos falando nessas aulas aqui. Como que é a justiça de Deus? Eu vou ter uma resposta completa? Não, eu não vou ter uma resposta completa. Mas eu não devo deixar essa pergunta de lado. Vocês conseguem manter essas duas coisas na cabeça? Eu não vou ter todas as respostas. Eu devo partir do pressuposto de que Deus é justo, porque se a gente colocar Deus no banco dos réus, ele não vai nos responder, ele não tem obrigação. Mas quando o povo dele fala assim, Deus, mas o senhor está agindo de forma injusta conosco, ele toma tempo, ele manda o profeta explicar tintim por tintim por que ele faz assim. Entendeu o que eu quero dizer? Que a pergunta é importante. Deus quer responder. Deus quer nos mostrar. Ele não vai abrir mão, ele não vai mostrar toda a sua soberania, ele não vai mostrar todas as suas razões, porque nós não somos Deus e não, nem teríamos capacidade de entender todos os motivos de Deus. Mas ele quer nos revelar, ok? Então vamos lá. Essa é a base, vamos passar por esses pontos aqui. Eu não tenho realmente, a ideia não é ter uma resposta completa sobre maldições hereditárias, ou como é que passa de pais para filhos, como é que quebra tudo. Eu só quero dar alguns princípios dentro desse contexto que a gente está falando, porque eu acho que é um assunto muito pertinente. Todos nós somos fruto de gerações anteriores, certo? Todos nós temos influência de nossas gerações anteriores, e lidamos com muitas pessoas à nossa volta também que têm problemas com isso. Então, esse assunto é muito pertinente, a gente precisa entender mais sobre isso. Ok, número um aqui, então só queria enumerar alguns pontos para a gente pensar sobre esse assunto. A Bíblia é muito clara, não vou tomar tempo para buscar outras referências, mas a Bíblia é muito clara de que os pais transmitem para os filhos coisas boas e coisas ruins. Quando os pais são bons, eles têm condições de transmitir coisas boas para os filhos. E eu gostaria que você, se você estiver anotando, eu coloquei essas coisas que são transmitidas, eu pensei em três categorias. Em primeiro lugar, coisas genéticas. Né? Nós, os pais, nós recebemos e nós passamos para os nossos filhos aspectos genéticos, né? Tanto é que quando o filho começa a fazer birra, a mãe fala assim, isso aqui ele não puxou de mim, não. foi do pai, né? Quando é muito voluntarioso, quando é muito, né? Então a gente fala assim, esse aqui não fui eu, não. Né? De onde que veio isso, né? Fica olhando, né? Então, mas tem coisas genéticas, né? Tem muitas coisas genéticas, tem coisas que a gente não imaginaria, né? Eu sempre falo assim da minha filha mais nova que não conviveu muito com meu pai, não teve oportunidade de ver algumas reações, e ela faz expressões idênticas, expressões e reações. Assim, gente, ela não viu isso, não viu nos pais, não viu nele, de onde que veio isso? Veio da genética. Então, tem coisas genéticas, até coisas que a gente não imaginaria. Né? Tem muita coisa genética, e por mais que a ciência tenha progredido, a ciência não consegue explicar, não tem a chave, né? O cérebro é muito... O cérebro e a genética são áreas muito difíceis de conhecer todas as coisas. Então, a primeira área, a primeira classe de características que os pais transmitem para os filhos são coisas genéticas. E tem todas as combinações, né? Porque tem aquilo que vem do pai, aquilo que vem da mãe, de gerações anteriores, etc. A segunda coisa, a segunda área, a segunda classe de coisas que os pais transmitem para os filhos são coisas que vêm pelo exemplo. Pelo exemplo. Então, muitas coisas são transmitidas não geneticamente, mas pelo exemplo. E a gente poderia citar, acho que você deve conhecer, ou na sua vida, ou na vida de seus irmãos, ou parentes, ou alguém que você conhece, gente que falava assim... Eu odeio isso que o meu pai faz, o que minha mãe faz, eu nunca vou fazer igual. E quando a pessoa se torna adulta, faz igualzinho. E muitas vezes não são coisas genéticas, são coisas que absorveram pelo exemplo. Então a pessoa rejeita, a pessoa condena, a pessoa acha que não é certo fazer assim, mas faz por causa do exemplo. Então nós sabemos que o exemplo fala mais alto, muitas vezes, do que as palavras. Então, não adianta o pai falar assim, olha, né, eu grito, eu explodo, eu tenho ira, mas não faça como eu. Não adianta, né? Assim, o filho pode achar, não, realmente é errado, mas aquele exemplo, aquele padrão, acaba passando. Então, o exemplo é algo muito, muito sério. E a terceira área de coisas que são passadas são conselhos, são coisas que vêm pelas palavras, né? Os pais ensinam, os pais falam, contam, explicam. Isso é muito importante, né? A gente fala que o exemplo às vezes pesa mais, mas não vamos desprezar os ensinamentos, porque o ensinamento, o aconselhamento, a conversa é muito, muito importante. Então, é uma área... Então, nessas três áreas, né, se alguém lembrar de mais alguma, mas assim, eu penso que as coisas que são passadas de pais para filhos se encaixam nessas três áreas: genética, exemplo e palavras ou ensinamentos. Então, nós temos muitos, assim, nessa parte da história que nós estamos vendo aqui dos reis, do reino dividido, então tem muitos exemplos de pais, né, um determinado rei era um rei muito bom. O filho, né, por exemplo, Asa foi um rei excelente. O filho dele também foi bom. E aí também pesa muitas vezes a mãe, né? Às vezes a mãe é citada na Bíblia, não conta muita coisa sobre ela, mas a mãe também pesa muito, né? Que, né, até o Edson veio observando isso, né? Que tem muitos exemplos na Bíblia que falam, fulano andou nos caminhos de Deus e o nome da mãe dele era, porque assim, claramente a mãe tinha muita influência, né? Mas também tem o contrário. Tem exemplos de pais bons que tiveram filhos terríveis, né? Ezequias, mais na frente, um rei muito bom, muito temente a Deus. O filho dele, Manassés, foi talvez o pior de todos, né? Então, nós temos exemplos de pais bons. O próprio Davi, né? Vários filhos dele não foram bons, né? Ele nem foi um exemplo muito bom de pai. E também tem pais ruins que o filho mudou, como Deus está explicando aqui em Ezequiel, né? Tem filhos de pais terríveis e que eles se voltaram para Deus e mudaram a sequência. Então, aqui nós chegamos à segunda afirmação aqui, que cada geração, e é isso que está falando aqui em Ezequiel 18, que cada geração, cada pessoa é responsável diante de Deus. É muito complexo isso, mas, por um lado, nós como pais, nós temos que pensar muito no efeito das coisas que nós fazemos, o efeito que isso tem sobre nossos filhos. Muito importante nós entendermos. Deus pode mudar, eu posso falhar sempre numa área da minha vida e Deus muda isso na vida dos meus filhos? Pode, mas nossa responsabilidade como pais é não permitir que isso aconteça. Nós precisamos fechar as brechas, nós precisamos pensar que as coisas que nós fazemos têm consequências. E às vezes uma consequência, né, naquela de Deus vai elevando o nível de juízo, né? Davi cometeu um pecado com Batseba. O primeiro filho com Batseba morreu. Então houve morte, houve consequência. E quem é pai e mãe sabe que Deus julgar um filho nosso é pior do que se ele julgasse a gente. É ou não é? Eu me sentiria muito pior se Deus falasse assim: olha, você pecou, eu vou pesar a mão sobre você. Tá bom, Deus, eu aceito o teu juízo. Agora, se Deus falar assim: você errou e eu vou pesar a minha mão sobre seus filhos, é muito pior. Então, é algo que nós precisamos realmente levar muito sério diante de Deus. Mas é possível a próxima geração mudar aquela história. Então, cada geração é responsável, segundo. Agora, número 3. Aqui eu quero colocar aqui para vocês o aspecto da nova aliança. Ok? Então, quero só... Isso aqui também é um assunto bem extenso, mas eu só quero tocar nisso. De que maneira a nova aliança muda esse quadro? Então, só quero ler aqui com vocês em Colossenses 2, que é talvez um dos lugares mais claros que fala sobre como a nova aliança muda toda a carga de dívida sobre nós. Eu contei a parábola do perdão, E falamos sobre como Deus, ele perdoa, mas o perdão de Deus não é um capricho dele. Porque se ele perdoa esse que devia 10 mil talentos, por que ele não perdoa todo mundo? Por que ele não simplesmente perdoa todo mundo? Uma das coisas que a parábola mostra é que houve arrependimento, houve busca de súplica, houve súplica buscando misericórdia. Então, ele ia trazer juízo, ele vai acertar contas, e ele falou de enviar o servo para o lugar onde teria condenação, mas quando o servo buscou misericórdia, ele concedeu. Então, uma das coisas que nós vemos é que precisa haver arrependimento, precisa haver humilhação, precisa haver reconhecimento. O que você acha que Deus faz com pessoas que falam assim, Deus, o senhor tem muita sorte de me ter porque eu sou um cara muito bom. O senhor tem muita sorte de ter um cara bom no seu time. Né? Assim, que tipo de arrogância? Eu estou falando isso porque, às vezes, nós, como cristãos, às vezes nós temos essa atitude. Nós achamos que a gente merece, que a gente é bom, que Deus tem que nos perdoar, que Deus, assim, a gente não enxerga o quanto que nós somos devedores diante de Deus. Então, os requisitos que aparecem nessa parábola são, primeiro, humilhação, arrependimento. O cara falou assim, realmente eu tenho uma dívida enorme, mas por favor tenha misericórdia de mim, eu quero pagar. Ele reconhece a dívida. Ele não fala assim, eu não devo. Ele reconhece a dívida. Primeiro lugar. E segundo lugar, ele tem que sair e perdoar o conservo dele. Nós seremos perdoados conforme nós, na mesma medida em que nós perdoamos quem pecar contra nós. Mas tem um aspecto desse perdão. Se você perguntar, porque não era o assunto de Jesus nessa parábola, mas eu quero ler Colossenses 2, versículo 13. Eu quero que vocês vejam com base em que Deus pode perdoar. Porque o cara se humilhou, porque o cara tinha que perdoar o outro. Não, mas tem uma outra razão. Por que Deus, como juiz justo, como é que ele pode perdoar um pecado, uma dívida, uma coisa tão enorme como esse servo tinha? Colossenses 2,13. A vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Então, tem vários outros lugares que falam que Jesus pagou o preço por nós, mas acho que esse texto talvez seja o mais explícito, falando que na cruz Jesus pagou a dívida, toda a dívida que nós devíamos para com Deus, ok? Então é muito importante, é coisa que todo mundo sabe, entre aspas, a gente deveria saber, né, que Deus nos perdoa, não é por um capricho, não é porque ele foi com a nossa cara, não é porque ele nos achou bonitos, não é porque ele nos achou melhor do que os outros, não é porque nós fazemos parte da elite, que nós fazemos parte de uma igreja que é escolhida, não é por nada disso, ele nos perdoou por causa de Jesus ter pago na cruz a nossa dívida, ok? E isso é fundamental à nossa fé, mas a gente precisa voltar a isso continuamente. Durante toda a eternidade, não no sentido de condenação, mas durante toda a eternidade, conforme eu entendo as Escrituras, nós vamos nos lembrar e ser eternamente gratos a Jesus pela enorme dívida que ele pagou por nós. Amém? Então isso é muito importante a gente entender que não é por um capricho. Agora, não tenho tempo para entrar nisso, muito, mas o que muitas vezes nos falta como gente que vive na época da Nova Aliança, todo mundo teoricamente sabe, não, eu fui perdoado porque Jesus pagou a minha dívida. Mas o que nós não entendemos plenamente, então, número 3, na nova aliança tudo se faz novo. Segundo os Coríntios 5, se alguém está em Cristo, nova criação, não é só nova criatura, nova criação, você é uma nova criação. Qual, assim, a gente está falando sobre maldição hereditária, sabe qual é a pior maldição hereditária? A que vem de Adão. Né? Se você não acredita que tem maldição hereditária, é só pensar. De Adão, né? Como Paulo explica em Romanos 5, um homem pecou e veio a morte sobre todas as gerações. Só que isso é injusto? Isso é... A gente não merece? A gente... Não. Nós temos a oportunidade de reverter isso em Cristo, assim como por um homem passou a morte a todos, da mesma maneira passou a vida. E a Paulo ainda fala assim, muito mais. Se um homenzinho, Adão, conseguiu passar essa maldição, imagina Jesus como filho de Deus, começando uma nova raça, muito mais ele passa para nós a sua herança eterna, que é de bênção e de vida, ok? Mas calma lá, gente, essa parte, né, a gente tem que repetir, a gente tem que, não é porque não é importante, mas eu preciso chegar ao final aqui. Número 4, a nova criação é real. Isso aqui não é uma ilusão. Gente, eu nasci de novo em Jesus. Eu sou uma nova criatura. Quando você lê isso, você pensa assim, eu não devia mais ter desejo para o mal. Mas não é o que acontece. Então, olha aqui, a nova criação é real, mas não é automática. O que quer dizer isso? Eu nasci de novo, Jesus perdoou a minha dívida, mas a anulação das coisas que vêm de outras gerações não é simplesmente assim, aceitei Jesus, eu tomei uma decisão, eu aceitei o perdão dele e de repente eu já não sofro mais nada de gerações anteriores, por exemplo. Não é automático. Em outras palavras, aqui que entra a questão. Nós precisamos entender como é, na prática, que nós apossamos dessa vitória em Jesus, como é que nós nos livramos daquilo que vem das gerações anteriores. Ok? Vocês estão me acompanhando? Está com muita fome? Né? Não é automático, ainda precisa acontecer alguma coisa. Agora, esse alguma coisa, e aqui nesse ponto eu não estou dizendo que todas as pessoas que oram para as pessoas para quebrar maldições anteriores, eu não estou dizendo que isso está errado. Eu só quero colocar um pensamento, um aspecto para a gente analisar. Porque em Jesus, se você teve influências, se alguém amaldiçoou de outra geração, se alguém pecou e esse pecado é algo que Deus ainda precisa julgar, que isso tem efeitos, a gente está vendo isso, a gente poderia ver muitos outros exemplos de como houve efeito nas gerações posteriores. Então, isso existe. Pode ser quebrado, mas isso existe. Como é que eu quebro isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre as armas nesse quinto ponto, mas aqui na quarta eu só quero que você pense comigo. Assim como quando eu tenho um novo nascimento em Jesus, eu sou perdoado os meus pecados e eu não me torno imediatamente, da noite para o dia, uma pessoa plena na imagem de Jesus, depois de quantos anos você tem de conversão, né? Vai, cada um fale, quantos anos você tem de conversão. Nesses 20, 30, 40, né, quem tem mais anos de conversão, você ainda não é uma obra acabada, é? Tem alguém aqui que chegou no final da... Nós não somos uma obra acabada ainda. Então, por que isso? Porque precisa acontecer algo progressivo e não é, como alguém brincou, né, quando você vem para receber oração, né, quando é possessão demoníaca, você expulsa o demônio vai embora. Isso é bíblico. Mas muitas coisas nossas não são demônios. São hábitos, são inclinações, são costumes, são traços hereditários, são prisões, são escravidões, são coisas que vêm de gerações, são coisas que vêm da sua própria repetição, né, de hábitos errados, escolhas que você tem tomado vez após vez de maneira errada. E como é que muda isso? Poderia mudar isso com uma oração em posição de mãos? Eu gostaria que fosse assim, mas eu quero te dizer que não é assim que funciona. Então, vale a pena ter uma oração de alguém que quebre todas as ligações com gerações anteriores? Vale, eu não sou contra isso. Mas não vai acabar numa oração. Eu estou querendo mostrar as duas coisas. Então, existem crises, existem, por exemplo, a pessoa realmente reconhece que há anos não perdoou o pai por alguma coisa que fez, tem um momento em que se quebranta e perdoa e se livra daquilo, tem, mas isso é um passo importantíssimo, mas isso não é o fim da história. Aí que, então, isso, por isso que eu falo assim, não é automática, não é, eu acho que você pode colocar talvez a palavra automática. Eu estou pensando aqui que talvez a melhor seria não instantâneo. Eu quis dizer automático no sentido assim, eu nasci de novo em Jesus, automaticamente eu sou livre de todas as maldições. Não, não é. Você tem isso em potencial, você tem direito a ser livre de todas as influências, de todas as coisas erradas. Mas você não recebe isso automaticamente e nem instantaneamente. Então, o que, que a gente precisa? Como é que faz? Como é que faz para resolver essa questão? Então, eu também estou colocando aqui três armas que Deus nos deu. Podem ter outras também. Mas três armas que Deus nos deu que precisam ser usados de forma contínua. Contínua. Não são coisas que vão acontecer, o efeito não vai ser total e imediato, mas que precisam ser feitos continuamente. Por isso que uma das grandes virtudes, uma das coisas que fala muito em Hebreus, em outras partes das Escrituras, é perseverança. Perseverança. A gente não pode parar, a gente não pode desistir. Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas que a gente nem percebe. Nem todas as coisas a gente está consciente do que Deus está fazendo. Deus está livrando você e a mim de coisas que a gente nem percebe. Mas existem coisas que eu preciso realmente aceitar, eu preciso decidir, eu preciso me entregar, eu preciso usar. Então, vamos lá. Arrependimento. Então, como eu disse, nós temos direito de ser totalmente perdoado porque Jesus pagou a nossa dívida. E muitas coisas... Eu não poderia parar nisso assim, mas tem uma história, deixa eu só falar essa história para dar um exemplo, porque eu tenho falado assim que Deus não condena filhos pelos pecados dos pais, mas tem umas histórias na Bíblia que a gente fica meio, como é que é isso aqui? Eu poderia passar por cima, que talvez vocês nem vão lembrar dessa história, mas eu vou contar, para dificultar mais a situação. Tem uma história na Bíblia durante o tempo de Davi, segundo Samuel, não sei se é 21 ou 22, que veio uma fome, né? Uma falta de chuva, veio uma fome sobre a terra. E Davi foi perguntar para Deus, o que está acontecendo? Que é o que a gente sempre deve fazer, quando vem algum problema na nossa vida, a gente sempre tem que perguntar, Deus, o que está acontecendo? É por causa de pecado? É porque, né? Qual que é o problema? E Deus falou, olha, tem uma coisa que aconteceu muitos anos atrás e está tendo efeito agora. Sabe o que era? Não era de Davi. Era um problema de Saul. Saul quebrou uma aliança com os gibionitas que foi feito no tempo de Josué. Olha de onde que foi tirar esse negócio aí, foi desenterrar esse cadáver, né, de séculos atrás. Foi feito uma aliança errada, que Josué não devia ter feito, com os gibionitas, mas fez a aliança, e Saul quebrou essa aliança. Ele tentou matar os gibeonitas, sendo que Josué tinha jurado, não, nós vamos proteger vocês. Então, Saul quebrou essa aliança e não foi resolvido. Não foi resolvido. Existem coisas que precisam ser resolvidas e a nova aliança não muda isso. Mas ó, veja o resto da história. A história é terrível. Porque Davi falou assim, então vamos resolver. Quem que tem que falar? Como é que resolve? Os gibeonitas, não foi Deus. Os gibeonitas que falaram. Davi falou assim, ó, Saul, não sei se ele matou, ele quebrou a aliança, acho que andou matando. O que vocês querem que faça? Os gibeonitas queriam vingança. Então eles falaram assim, a gente quer 7 descendentes desse homem, que Saul já tinha morrido, né? Não podia julgar ele. Então nós queremos 7 descendentes. Olha, coitado dos 7 homens na flor da idade, pegou 7 descendentes de Saul e enforcou. E agora? Bom, primeira questão, não foi Deus. Isso foi uma dívida que os gibeonitas cobraram. Então, tem várias pessoas que estão fazendo isso na nossa geração, mas eu acho que ainda é muito pouco. Só citando rapidamente, né? Muitas injustiças foram feitas contra os índios no Brasil, nos Estados Unidos, em todas as Américas. Muitas injustiças. E momentos de reconciliação já aconteceram. Estão procurando pedir perdão, assumir a culpa e pedir perdão. Questões dos alemães contra os judeus por causa do Holocausto. Então, tem várias coisas que as pessoas estão acordando para dizer, não é só assim, ó Deus, perdoa. Não foi minha geração que fez. Mas eu preciso entender. Eu preciso, o Papa está pedindo perdão para valdenses, coisa de séculos atrás. Ele foi para grupos de valdenses, né? Nem sei se você sabe quem são, mas era um movimento de restauração na Idade Média, e a Igreja Católica perseguiu. A Igreja Católica está tomando várias medidas assim, para pedir perdão. Essas coisas são importantíssimas, porque essas coisas não podem ficar sem resposta. Eu quero que vocês entendam que o perdão não é uma coisa assim, um capricho. O perdão é baseado na obra que Jesus fez, mas algo precisa ser feito. Agora, graças a Deus que dentro da nova aliança, a solução não é pegar descendentes dos europeus e enforcar, matar. Isso não é, assim, Jesus pagou a dívida. Então essa solução dos gibeonitas é porque eles não tinham nenhuma compreensão da nova aliança e quiseram solucionar daquele jeito. Não significa que Deus queria assim. Mas algo precisa ser feito para solucionar essas injustiças. Vocês estão entendendo? Então, isso existe dentro de povos, de gerações, existe também dentro de famílias. Muitas coisas precisam ser feitas. Então, a primeira coisa é arrependimento. Arrependimento. Arrependimento envolve coisas que eu fiz. Então, até eu estava dando uma olhada num livro que a gente tem lá na editora, que chama Chega de Uvas Verdes, né? Exatamente por causa dessa passagem de Ezequiel. Chega de Uvas Verdes. E ele fala exatamente sobre essa questão de coisas que são passadas de geração para outra. Muito, por sinal, um livro muito bom. E ele fala muito, sim, que eu faço coisas erradas por causa de padrões. É uma mistura, né? Eu herdei hereditariamente, eu herdei, por exemplo, não só dos pais, herdei também do meu ambiente, enfim. Eu sou um resultado de muitas influências. Então, eu preciso me arrepender. Se eu pratico na minha família, com minha esposa, com meus filhos, se eu pratico coisas que vieram dessa herança maldita, como que eu quebro isso na vida dos meus filhos e da minha família? Me arrependendo. Pedindo perdão para eles, não falando assim, eu sou assim, sempre fui assim, vocês têm que me aguentar assim. Não é assim que a gente fala. Quem já falou isso, quem já ouviu alguém falar isso? Eu sou assim, vocês têm que me aguentar assim. vocês têm que me perdoar. Na nova aliança, não é você que tem que me perdoar. Na nova aliança, é sempre eu que tenho que me arrepender. Amém? Eu não cobro dos outros. Eu me arrependo. Eu me arrependo dos meus pecados e eu me arrependo de pecados de gerações anteriores. Tem muitos exemplos na Bíblia. Esdras fez isso, Daniel fez isso. Muitas pessoas pediam perdão, Neemias, pediam perdão por pecados de gerações anteriores. E não é com aquela atitude de dizer, olha aqui, pessoal, na Idade Média, né? Os católicos, né? Porque eu não sou católico, então os católicos faziam isso. Gente, nós fazemos parte de um conjunto, toda a linha de história, né? Fizemos o curso ontem, né, de história da igreja, curso intensivo, né? Um dia vimos 2 milênios, né, de história, assim, mas foi muito interessante. Mas nós precisamos entender que essa história da igreja, que na verdade é uma continuação de 2000 anos de história dos judeus, nós fazemos parte dessa história, não são eles, somos nós, amém? Nós precisamos assumir coisas que vieram do passado e falar assim, Deus, nós nos arrependemos, são pecados meus, é herança que eu trago, mas eu faço parte disso. Se eu tivesse vivido naquela época, provavelmente eu estaria fazendo parte daquela coisa que foi feita de errado. Então nós precisamos arrependimento. E arrependimento explícito. Então tem arrependimento coletivo, mas assim, eu quero deixar isso assim, muito sim para dentro do contexto da família. E nós precisamos nos arrepender explicitamente. Se você quiser... hoje eu acho que eu não ouço muito essa oração, né? Mas quando eu era mais jovem, eu ouvia muito assim, as pessoas mais idosas, as pessoas assim, cristãs assim, nas orações, assim, terminava assim, ó Pai, e perdoa nossos pecados em nome de Jesus, né? Todos os nossos pecados. Nós temos muitos pecados que Ele tem que nos perdoar todos os dias, mas pecado, para realmente ser tratado por Deus, precisa ser nomeado. Então, você quer pedir perdão por todos os seus pecados, né? Eu não acho que é ruim, mas eu não sei se tem muito efeito, né? Eu acho que a gente tem que realmente pedir a Deus. Deus revela coisas que eu estou passando. Então, eu estou falando mais no sentido assim, como que a gente quebra, como que nós quebramos essa passagem de aspectos negativos de outras gerações. Então, naquilo que eu vejo, que eu estou passando para frente algo que eu adquiri de alguma forma, eu preciso parar de dizer assim, ó, eu sou assim porque meus pais eram assim, porque eu não tive escolha, porque eu fui criado assim. Não, gente, nós temos que assumir nosso pecado diante de Deus. Então, muito arrependimento. Agora, perdão. Perdão é uma coisa que também quebra essa passagem hereditária. Como que isso funciona? Eu vou falar de um aspecto só, né? Deve ter muitos outros. Mas uma das coisas que mais prende as pessoas às maldições de gerações passadas é quando a gente tem amargura por causa das coisas que nós sofremos de nossos pais. A amargura é uma coisa que nos prende. Isso nos torna escravos. O perdão é uma coisa que liberta e libera, tira da prisão. E é por isso que Jesus ensinou essa parábola. Agora, voltando a essa parábola. Como que eu posso ser perdoado de uma dívida enorme quando eu não perdoo aquilo que foi feito contra mim? Pode ter sido coisas horríveis. Eu sei que tem pessoas que têm marcas profundas, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram assim, fisicamente, sexualmente, verbalmente. Tem muita coisa ruim. E, gente, nenhum de nós é isento de fazer a mesma coisa para os nossos filhos. Falamos coisas sem pensar. As palavras saem da nossa boca. Então, quando nós fazemos, nós temos que pedir perdão para quebrar o efeito daquilo que nós estamos fazendo. Mas quando nós trazemos uma carga, tem pessoas que têm uma carga muito pesada de, sabe, de opressão, tendência a suicídio. Tem tantas e tantas coisas que perseguem as pessoas e que vêm de alguma maneira de gerações anteriores. O que precisa ser feito? Nós podemos ajudar pessoas que nós conhecemos. Nós precisamos liberar perdão. Às vezes é perdão para alguém que já faleceu. Tem muitos exemplos de pessoas que puderam liberar perdão para alguém que já era falecido. Mas era aquela liberdade de entender aquela pessoa não fez, ela também foi vítima. Então eu começo a entender o perdão de Deus para mim e o perdão de Deus para outras pessoas que me machucaram. E eu preciso liberar perdão, porque se eu não liberar essa parte, eu acho que é, para mim, é talvez a chave mais importante aqui. Se eu não liberar perdão para as pessoas que me machucaram, e isso tem muito forte assim dentro da família, eu não serei liberado. Então, por isso que a parábola de Jesus foi tão forte assim. Eu preciso liberar perdão para que eu seja perdoado. Porque aquilo que veio das gerações anteriores pode ser quebrado, amém, irmãos? Pode ser quebrado. Uma oração para quebrar correntes, para quebrar influências, eu sou totalmente a favor. Mas nós também temos esses instrumentos de arrependimento, de perdão e do corpo de Cristo, porque nós precisamos de ajuda. As pessoas não vão conseguir superar essas coisas sozinhas. Então, nós precisamos da ajuda. Nós precisamos da aceitação. Aquilo que nós não recebemos, talvez de nossos pais, nós vamos precisar receber amor, aceitação dentro do corpo de Cristo. Amém? Então, eu estou querendo mais assim, enfatizar toda essa transmissão de coisas de pais para filhos. É possível quebrar. Desde o Antigo Testamento, os filhos podem ter uma luz de Deus, falar assim, eu não quero continuar nessa linha de ação, eu quero mudar, quero ter um relacionamento com Deus, é possível isso. Agora, dentro dessas coisas aqui da nova aliança, nós precisamos usar esses princípios de arrependimento, perdão e ajuda do corpo de Cristo. Eu sei que é só um apanhado de leve, uma coisa assim bem... Assim, mas eu acredito que essas coisas vão nos ajudar e eu sinto mais esse encargo de falar assim, olha, podemos ter quebra de maldições através de orações fortes e quebrar o poder de Satanás. Eu creio nisso, mas eu creio que muita coisa tem que ser feita na base de decisões diárias, de arrependimento, de perdão e de aceitação e perseverança do corpo de Cristo. A pessoa, e lembra que toda a parábola nasceu porque Pedro perguntou para Jesus, quantas vezes que eu tenho que perdoar? Tem alguém que você está ajudando, que você fala assim, olha, eu vou orar com você hoje, você está em problema, vou orar com você. Aí daqui uma semana a pessoa, não, eu estou tudo de novo, tem que começar tudo do zero, começar de novo. Aí depois de uma semana, mais uma vez. Aí, dependendo da pessoa, na quarta ou na quinta vez, você fala assim, ó, Deus toma conta dessa pessoa que eu não aguento mais. E você está achando o quê? Que você já precisou de ajuda de Deus quantas vezes na sua vida? Então, o corpo de Cristo é para ajudar 70 vezes 7. Foi isso que gerou a parábola de Jesus, ok? Vamos orar? Senhor, nós queremos, a cada dia, ser surpreendidos por Ti. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, eu peço, eu tenho um anseio muito grande. Quando Moisés conheceu um pouquinho de Ti, ele ficou pasmo, ele ficou estarrecido com a Tua justiça, com a Tua beleza, ele ficou admirado, ele não tinha palavras. Paulo, da mesma forma, ele fala em Hebreus, ó profundidade, da grandeza e da glória de Deus. Ele viu um pouquinho do teu plano, ele viu um pouquinho da tua glória e ele ficou estarrecido, ele ficou pasmo diante da tua glória. Senhor, nós queremos ficar assim diante de ti. Ó Deus, nós temos perguntas, as pessoas lá fora fazem perguntas, nós fazemos perguntas e devemos fazer perguntas porque tem coisas que nós não entendemos. Tem coisas na tua palavra, tem afirmações, tem coisas que falam a respeito de ti que nós não entendemos. Mas, Senhor, se nós chegarmos a ti, se nós falarmos até, Senhor, eu não estou entendendo, eu estou achando que os teus caminhos não são justos, mas se fizermos essa pergunta com humildade, com quebrantamento diante de ti, sabemos que o Senhor vai nos responder, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque nós precisamos revelar ao mundo um Deus que é cheio de amor e que é justo também. Ó Deus, ajuda-nos que nós possamos te conhecer, possamos ser conquistados por ti. Em nome de Jesus. Amém.